Hoje é terça-feira, dia 6 de março. Na fotografia que abre a galeria de imagens do Sydney Morning Herald, vê-se um retrato da polvorosa do ódio em Timor-Leste. Vê-se uma estrada, é-nos situada às portas de Dili. Há uma montanha verde ao fundo. O asfalto está salpicado de pedras. Os sinais de luta recente são avivados por destroços ainda em chamas, uns metros mais à frente. Mas como que a barrar o caminho até lá, no meio da estrada, em primeiro plano, encostado a um caixote, vê-se um cartaz, um placar, como se lê na legenda do Herald Sydney. Um cartaz que denuncia Austrália e Portugal estão a invadir Timor-Leste. Esta crise em Timor sobe ao topo nos jornais da Austrália, da Nova Zelândia, de Hong Kong, dos Estados Unidos. O Washington Post recorre ao repórter da Associated Press, em Dili, que relata, a frase é longa, relata a deterioração da situação em Timor-Leste após as forças internacionais, com a cobertura de helicópteros de combate, terem lançado, na madrugada de domingo, um ataque ao esconderijo nas entranhas montanhosas de Same, uns 50 km para sul de Dili, esconderijo do líder rebelde Alfredo Reinado, que conseguiu escapar e fugir para a floresta vizinha, juntamente com uns 20 outros rebeldes fortemente armados. O Washington Post adianta que a administração dos Estados Unidos decidiu retirar da sua embaixada em Dili todo o pessoal não essencial. Os australianos fizeram o mesmo. Há um sobressalto em forma de pergunta. Em fundo há torrente de notícias com origem em Dili. E a pergunta é esta. Será que Timor vai outra vez explodir? Os relatos inquietam. Lindsay Murdoch, repórter do Sydney Herald em Dili, ele conta que durante a noite passada, grupos de jovens, armados com pedras e com matracas, vagabundeavam, ameaçadores, por Dili, aos gritos de abaixo os australianos. Uns 20 desses jovens atacaram o clube de Dili. É um concorrido bar-restaurante, propriedade de um australiano e muito frequentado pela comunidade estrangeira em Dili. O ataque só parou com a chegada da polícia das Nações Unidas. No Herald Sun de Melbourne, lê-se que os rebeldes ameaçam a família de Xanana Guzmão por este ter pedido a estrangeiros, aos australianos, para os capturar. A casa de Armandina, irmã do presidente, foi saqueada, também atacada, a de uma outra irmã, Manuela. O Herald de Melbourne relata barricadas em Dili, barricadas montadas por jovens apoiantes do major rebelde, grupos seduzidos pela forma como Reinado enfrenta as elites políticas de Timor, grupos enforcidos por Xanana ter recorrido à força militar estrangeira para tentar resolver, sem resolver, um assunto que é interno de Timor. Peça essencial para a compreensão do que está a acontecer em Timor-Leste é a análise de Damien Kingsbury, professor na Universidade de Vitória, na Austrália, coautor de um livro a sair em breve, Timor-Leste para além da independência. Ora, Damien Kingsbury escreve no Sydney Morning Herald de hoje que o assalto por tropas australianas ao major rebelde Reinado e ao seu gangue e a escalada da violência em curso em Dili documentam a realidade do conflito político-timorense como um conflito longe de ter fim. Kingsbury entende que muitos fatores contribuem para esta sucessão de incidentes, mas o principal de todos é o fracasso de Timor-Leste a impor-se como Estado de Direito, com o Império da Lei. Um fracasso que é apontado à política timorense e aos seus líderes, que não foram capazes de elevar a justiça ao estatuto de justiça de Estado, justiça organizada. Antes continuam a manter os métodos tradicionais, a justiça de clã, a justiça da aldeia. É assim que o assalto australiano de domingo às posições de Reinado não está a ser entendido como ao serviço do cumprimento da lei, mas sim como uma perseguição a um dissidente político. Sendo que ele, Reinado, é de facto um fora da lei, acusado por homicídios e evadido da prisão. Kingsbury explica que no tempo colonial português, a justiça de Estado apenas era aplicada em Timor aos diretamente dependentes do Estado português. Os timorenses sempre viveram com a sua justiça de aldeia, entre famílias, com as disputas a serem resolvidas, umas vezes de forma violenta, outras nem tanto. O interregno indonésio, entre 75 e 99, também nada fez pelo Império da Lei. Pelo contrário, foi o tempo da brutalidade institucionalizada, com violência maciça e um sem número de mortos. Veio a independência, Timor-Leste, e aí veio também o falhanço internacional na imposição de um Estado de Direito em Timor-Leste. Há uma polícia, sim, mas fortemente criticada por incompetência, por brutalidade, por corrupção. Sob pressão, a polícia de Timor colapsou. Kingsbury explica: há em Timor a noção generalizada de corrupção e de impunidade entre as elites políticas timorenses. Ele constata que o falhanço da ideia de justiça deu força e adesão popular à rebeldia do major Reinado. Kingsbury acusa as Nações Unidas, que não souberam concluir o seu trabalho em Timor-Leste. Acusa a Indonésia pelo pobre sistema de educação que deixou em Timor. Mas acusa, sobretudo, os atuais líderes políticos de Timor pelo fracasso institucional do novo país. Os líderes que não souberam evoluir fazer evoluir, modernizar Timor-Leste. Em Timor, nada se move, exceto os gangues. É assim que, explica Damien Kingsbury, é assim que Alfredo Reinado conseguiu emergir como herói popular, quase como uma figura de romance, ao aparecer como aquele que lidera a resistência ao poder de um governo injusto. Conclui este investigador australiano sobre Timor-Leste, ainda é possível que Timor venha a ter um futuro, mas é preciso que os políticos acordem, se levantem e imponham, não só com palavras, mas também através de ações consistentes, o Estado de Direito, segundo as normas da democracia, para que não seja a justiça do Rambo, de Timor, e a violência dos gangues a tomar o lugar que deve ser o da democracia, com liberdade e com a competição eleitoral aberta, decente, conforme a lei. Na imprensa da Nova Zelândia, Timor aparece como uma no-go zone, uma zona a evitar. Em Hong Kong, o Standard previne que a resistência dos rebeldes pode ser longa e está a encontrar apoio popular. Em Pequim, os discursos dos dirigentes da elite política da China, na tribuna do máximo órgão legislativo do país, a Assembleia do Povo, com 3 mil delegados, documentam a grande transformação em curso no gigante chinês. No Standard de Hong Kong, a declaração do primeiro-ministro chinês de que o povo deve estar primeiro, que é preciso mobilizar mais recursos para a saúde e para a educação. No mesmo sentido, a notícia no espanhol La Razón. Pequim decide atenuar o crescimento, a previsão baixa de 10% para 8%. Para quê? Para melhorar a qualidade de vida dos camponeses da China. No Le Temps de Geneve, lê-se que Wen Jiabao, o primeiro-ministro da China, deplora os excessos causados pelo crescimento acelerado da economia chinesa. O Vanguard, em Barcelona, vê a preocupação dos dirigentes chineses com o combate às gritantes desigualdades sociais. O El País opta por um outro aspecto muito destacado pelo mundo. A China opta pelo desenvolvimento sustentável para pôr fim à degradação ambiental. Em Pequim, o China Daily previne que é preciso baixar o gasto com a energia e cuidar bem o ambiente. O que está, por agora, a gerar reações furiosas em Pequim é o discurso do presidente de Taiwan em direção à independência. Pequim passou ao contra-ataque com ameaça militar à intenção criminosa da província traidora, desertora, como se lê também no China Daily. Da China para todo o mundo partiu um furacão financeiro que varreu os mercados de bolsa por todo o mundo. O Le Temps de Geneve avisa que a instabilidade bolsista está instalada. O Figaro vê as bolsas a perderem o sangue frio. É ainda a borrasca de Xangai, explica La Stampa em Turim. O Le Soir em Bruxelas traduz a crise em números. Em uma semana, as ações dos grupos europeus perderam 7% do seu valor. O Le Soir avisa que, em resultado do sobreaquecimento económico da China e do progressivo arrefecimento da economia dos Estados Unidos, a volatilidade bolsista tende a persistir por tempo indeterminado. Assunto principal para os próximos dias, a viagem de Bush à América Latina. Título a toda a largura no topo da Folha de São Paulo, Bush desembarca com citações de Simón Bolívar a falar em apoio aos camponeses latino-americanos e com pacote anti-Chávez de ajuda à América Latina. No Estadão, também de São Paulo, os mesmos protagonistas, mas em ordem inversa. Chávez viaja à Argentina para liderar em Buenos Aires uma manifestação de protesto contra Bush. O Jornal do Brasil antecipa que Lula vai recusar-se a incluir o chavismo nas discussões na cimeira Brasil-Estados Unidos, depois da manhã, em São Paulo. O Correio da Arasera chama a atenção para a morte misteriosa em Moscovo de um outro influente jornalista crítico do Kremlin. O La Razón relata as suspeitas em volta da queda inexplicável de Ivan Safronov, especialista em assuntos militares no jornal Comersante. Ele caiu da janela do seu quarto num quinto andar em Moscovo. Oficialmente foi suicídio, mas convergem Corriere e Gazeta. Corriere e Razón não se vislumbra motivo para aquele suicídio. A investigação está em curso. Quanto a uma outra morte, um folhetim principal, a morte de Litvinenko, envenenado em Londres, em novembro passado, o que se sabe é que a investigação também continua. A Scotland Yard queixa-se de obstruções em Moscovo, como se lê no Independent. Em Londres, precisamente, agravam-se as perspectivas eleitorais para os trabalhistas atualmente no poder. Barómetro hoje no Times consolida a liderança dos conservadores, atualmente na oposição, tem 40% das intenções de voto, 9 pontos percentuais à frente dos trabalhistas, sendo que a maioria dos inquiridos prefere, para liderar os trabalhistas, um outro líder que não o já designado Gordon Brown. Uma pergunta: qual é o país mais impopular no mundo? O francês Le Figaro puxa pelos resultados de um inquérito promovido pela britânica BBC. campeão de impopularidade, quem é? Israel. Depois, Irão, Estados Unidos e Coreia do Norte. É este o quarteto de países que são má influência para o mundo. Israel, Irão, Estados Unidos e Coreia do Norte. Isto segundo o inquérito da BBC, 28 mil inquiridos em 28 países. Qual é o país que aparece como mais simpático? Em primeiro lugar, para o Canadá, depois o Japão, logo a seguir, o conjunto de países da União Europeia. Noel, espectador de Bogotá, na Colômbia. Amanhecer com tiros de canhão para despertar agentes de Aracataca e chamá-las para a festa dos 80 anos do filho mais ilustre da Terra, Gabriel García Márquez. Há bailes, papaieiras, mariachis, encontros de escritores, leituras em voz alta de páginas dos 100 anos de solidão. É o começo de uma festa prolongada. Vai até maio, quando for a vez para a celebração dos 40 anos de publicação do livro que revelou um escritor magistral. O El País dedica-se hoje a identificar o que é que nasceu com Gabriel García Márquez. O que é? Por exemplo, uma linguagem. Como se a língua estivesse feita para contar histórias. Nasceu, por exemplo, um estilo de escrita. Os livros de Gabriel García Márquez extremam a beleza do idioma através da perfeição do som e da sucessão excelentíssima das frases. Nasceu o realismo mágico, nasceu a conquista de novos territórios literários, nasceu a fama mundial de Macondo, nasceram os Buendía, com a sua bagagem de prodígios e milagres, nasceram os 100 anos de solidão. O livro, escrito em ano e meio, com a história de 100 anos de Macondo, uma história que atravessa todas as idades da história, desde a pré-história ao apocalipse, entrelaçando história e mito, o romance que, como sintetiza o El Espectador da Colômbia, o romance que fez um grande curto-circuito em todo o mundo.